Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 12h30 até as 13 horas, o nosso programa onde nós abordamos as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, reencarnação, karma, vida após a morte e os temas espirituais correlacionados com o despertar da consciência, o crescimento de todos nós e a melhoria de todos nós no estudo dessas verdades espirituais que nós tanto amamos e respeitamos. Começamos o programa com essa linda música da banda holandesa de rock progressivo Focus. O CD que eu tenho em mãos aqui é uma coletânea. Essa coletânea saiu na Holanda, é o The Best of Fox, e nós escutamos dessa coletânea a faixa número 5, que se chama Janis, que é uma peça instrumental linda com flauta, baixo, bateria e guitarra. e os teclados também. E essa peça original, Janis, ela faz parte também de um disco do Focus, originalmente, que se chama Moving Waves, de 1970, e também está nessa coletânea aqui, The Best of Focus, a faixa número 5. Vou repetir o nome. Focus é o nome da banda, o nome da música Janis, do CD The Best of Focus, mas ela também está no CD do Focus, The Moving Waves. Bom, meu amigo Evaldo Ribeiro me ajudando, é o seguinte, domingo de carnaval. Normalmente eu faço o programa ao vivo aqui aos domingos, mas esse programa, devido a carnaval, eu gravei antes, na quinta-feira. Eu gosto sempre de falar isso quando eu estou ao vivo, quando eu estou gravado, para deixar sempre as coisas bem transparentes. Então, estou gravando com o Evaldo aqui na quinta-feira, finalzinho da tarde aqui na Paulista, para passar nesse domingo de carnaval. E eu sei que muitas pessoas, ouvintes habituais do programa, estão viajando, curtindo aí esses dias de folga. Mas, para vocês que ficaram em casa, estão pegando a rádio, e também para vocês que depois vão baixar esse programa aqui pela internet, lá no site do IPPB, ou pegar em algum lugar onde alguém postar no YouTube a gravação, eu quero esclarecer para vocês duas coisas hoje muito importantes, que foram duas coisas que rolaram essa semana. E, antes de mais nada, o que me move a contar essas duas coisas não é meu ego, não é nada disso. Uma das minhas funções aqui como pesquisador, como professor e, ao mesmo tempo, como médium, como sensitivo responsável diante da espiritualidade, é esclarecer o mecanismo dos fenômenos projetivos, bioenergéticos e anímicos mediúnicos para outras pessoas que também vivenciam essas experiências. Como eu me dedico a isso desde os 15 anos e atualmente eu estou com 53, eu pude me aprofundar bastante e sempre de forma universalista, nunca prendendo minha consciência em doutrina alguma. Respeito tudo, mas respeito principalmente a liberdade de consciência de poder transitar livremente por todas as áreas, somando os conhecimentos, filtrando-os com o meu discernimento para chegar num ponto comum que me dê uma visão de conjunto bem legal sobre esses temas, mas também baseada na minha própria experiência, mas sem cair no erro de me basear apenas na minha própria experiência, porque outras pessoas também têm suas experiências e suas descobertas. Então, estudando o trabalho de outros de várias áreas, eu enriqueço minha própria experiência. Então, a gente nunca deve ficar com uma referência só, deve ter visão de conjunto. E dentro dela, a gente insere nossa visão particular numa visão, então, que equilibra tudo, que é uma visão de conjunto somada com a pessoal, que acaba ampliando o nível de consciência da gente. Por isso eu conto alguns casos que acontecem comigo, porque, relatando, esses casos são muito semelhantes aos relatos de outras pessoas que, assim, ouvindo eu falar, se sentem esclarecidas, se sentem atendidas, porque outra pessoa está falando sobre aquilo. Muitas dessas coisas as pessoas não têm coragem de falar, mas é parte do meu trabalho chegar e contar, relatar uma saída do corpo que eu tive, uma vivência espiritual anímico mediúnica colar e daí por diante. Faz parte, porque contando, relatando, trago vivacidade e não apenas conhecimento teórico adquirido em livro ou em cursos de fim de semana, esse ou aquele, absolutamente teóricos, dados por pessoas que nem experimentam as experiências que elas estão tentando ensinar. E se elas mesmas não fazem, são teóricos do assunto, como é que elas vão poder expor isso com vivacidade para um terceiro? Né? Eu, ao mesmo tempo, estudo bastante e, ao mesmo tempo, vivencio bastante. Então, quero contar dois casos para vocês. E eu ia contar um só, mas quando eu contei o segundo caso para o Evaldo falou: Wagner, conta isso aí hoje, porque é muito importante esse alerta, tá? Vamos lá. O primeiro caso ocorreu na terça-feira. Há tempos que eu vejo uma falange de espíritos obsessores que, utilizando-se da capacidade de plasmagem do corpo astral, o corpo espiritual, que é dotado de alta plasticidade, pode plasmar tudo aquilo que o pensamento determina. Então, alguns espíritos são inferiores, grossos, mas têm uma alta capacidade mental. O que eles não têm é sentimento bom. E usando a capacidade mental com a sua maldade, eles são capazes de plasmar formas e alterar a aparência do corpo extrafísico da forma que quiserem. O que eles não conseguem é configurar um formato luminoso, porque eles não têm essa luz para exteriorizar. Agora, Evaldo, eles podem exteriorizar suas trevas e formar um campo de trevas e neles plasmar alguma coisa e enganar um clarividente incauto, um médium inexperiente, por exemplo, ou enganar um grupo inteiro. Então, há uma falange de espíritos obsessores que opera no astral e eles gostam de tomar a configuração de morcegos, Evaldo. Tá? São seres humanos desencarnados, mas que plasma numa questão de impor terror pela imagem tenebrosa. É claro que os morcegos não têm culpa disso. É apenas uma espécie. São os quirópteros, os morcegos, animais noturnos, não é isso? Vivendo em cavernas, sótãos, lugares. Eles não têm culpa. O que acontece é que a associação que o ser humano faz com morcegos é com escuridão. Porque o habitat do morcego é a noite. E fora as coisas de vampiro e os mitos associados. Entidades tomam a forma desses medos, né, primevos do ser humano, para tentar impor terror ou vibrar alguma coisa pesada. Então, essa falange de espíritos plasma o formato de morcego. Então, ao longo dos anos, muitas vezes, em trabalhos de desobsessão, seja como médium aqui embaixo ou fora do corpo, agindo junto com os mentores espirituais, quantas vezes eu fui levado para atuar, dando passes ou vibrando energia para afastar a ação desses espíritos grossos. E eles são maldosos, eles prometem vingança, ameaçam a gente, Evaldo. E aí você tem que confiar na luz, você não desafia nada, você não é arrogante, você está na sua, você confia na luz, não há negociação. É a luz e pronto. Mas você não está na luz para bater nos outros ou para agredir, simplesmente você está ali para trabalhar, esclarecer, e o foco da luz é desmanchar coisas ruins e estranhas. Faz parte. Então, ao longo dos anos, eu tenho experiência com esse tipo de contato. Terça-feira, Evaldo, era 5:30 da tarde, e eu estava esperando o Léo, meu amigo, passar para me dar carona, porque às terças-feiras eu tenho um grupo de estudos ali no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. É uma turma que já está há anos comigo, um grupo muito bom, é um grupo menor, esse tem 25 pessoas, já o grupo do IPPB tem 140, que aí já é um grupo que já está há 20 anos comigo. E esse grupo lá do bairro do Brooklyn, do Espaço Origens, da minha amiga Marisa, é um grupo de terça-feira à noite. O Léo passaria lá por volta de 6:40 para me pegar. Evaldo, 5:40 mais ou menos, eu sentado no sofá, já arrumado, tomando um chá, o Rama, o meu cachorro, deitado ali do lado comigo, porque ele vai na aula também, né? Quando assim, em frente, assim, na passagem do corredor da sala para o quarto, eu vejo uma cabeça assim, se esgueirando, alguém botando a cabeça para fora e rapidamente puxou para trás da estante. Falei, tem uma entidade ali. E caramba, se ela está se esgueirando, não é da luz. Nesse instante aparece à minha esquerda, do meu lado, um mentor espiritual hindu que trabalha comigo há muitos anos, Evaldo, do grupo dos iniciados. É parceirão meu, puxa, um cara que me ajuda tanto. E ele estendeu a mão e deu um passe. A mão dele virou um sol, Evaldo, vibrando. O chakra da palma da mão dele era puro sol. E ele deu um passe na direção do corredor. Daqui a pouco a entidade sai cambaleando do corredor e eu vi ela pela clarividência. O sujeito estava plasmado, Evaldo, como um monge tibetano. Aquele manto alaranjado avermelhado, um mala pendurado no pulso para contagem dos mantras. Literalmente um monge tibetano plasmado. E ele curvado assim, porque ele estava sob a ação da luz daquele mentor que ele não estava gostando. E ele foi capengando, Evaldo, na direção da porta de saída do apartamento. Ele não estava suportando a luz. Eu aproveitei e irradiei luz junto com o mentor. Não para machucá-lo, mas já que é para trabalhar, vamos mandar a luz aí que o universo melhore todo mundo. Evaldo, perto já da porta, ele se concentrou e tomou a forma da deusa chinesa da compaixão, a deusa Kuan Yin. Você tem uma ideia da capacidade plasmática. E logo a seguir se tornou um morcego e atravessou a porta e foi embora. Quer dizer, uma entidade obsessora, terrível, que plasma a figura de um mestre tibetano e plasma a figura de uma mestra chinesa, a deusa Kuan Yin. Você já pensou como é que ele engana pessoas? De repente, um clarividente incauto fala assim, tem um mestre tibetano me orientando. E o outro médium fala assim, eu estou incorporando a energia da Kuan Yin e é o cara. Uma entidade obsessora com um monte de coisa ruim. É muito importante esse alerta que eu estou fazendo para vocês. Espíritos maldosos enganam médiuns e clarividentes. Por isso vocês têm que ter bom senso, alto grau de discernimento e, na dúvida, projeta energia. Porque se for um mentor, ele não vai se incomodar, Evaldo. Porque nós temos que ter esse filtro aqui embaixo para evitar esses equívocos e esses enganos que esses espíritos maldosos operam. Bom, isso foi terça-feira, Evaldo. de terça para quarta, mais tarde à noite, eu percebi uma certa pressão chegando em mim durante a madrugada. Não conseguia dormir direito, Evaldo. Quando chegou lá para as 4 da manhã, fiz uma prece, irradiei energia. Quem que eu vejo por sobre o apartamento? Eu moro no 5º andar. O apartamento, se eu não me engano, tem 16, o prédio, no total. Lá fora, acima do apartamento, no ar, o tal do morcego. O cara plasmado, meio homem, meio morcego plasmado, vibrando pensamentos pesados para atrapalhar o meu sono. Ele ainda numa espécie de ataque espiritual, porque ele não gostou daquele passe que o amparador deu lá em casa. E aquele amparador deixou o cara entrar para eu ver, para eu poder alertar, Evaldo, para poder chegar aqui agora e falar. E alertar todo mundo, alertei meus alunos. Então, gente, filtro, discernimento, consciência. E eu me lembro de um ensinamento de Jesus, Evaldo, de lobos vestidos de cordeiro para enganar. Não tem esse ensinamento? E também o ensinamento orar e vigiar, né? Que o orar é conexão com o alto e o vigiar é vigiar a si mesmo, não a vida alheia. Porque o pessoal normalmente inverte esse negócio de orar e vigiar. Não é verdade? É vigiar e vigia a si mesmo, não a vida dos outros, né? Bom, e o segundo caso aconteceu hoje. Eu repetindo, hoje é quinta-feira, estamos gravando o programa aqui agora, 19 horas aqui na Paulista, para passar nesse domingo de carnaval. E aí, gente, o que ocorre? Eu acordei hoje de manhã com um solavanco típico, quando a gente está voltando para o corpo, encaixa abruptamente, dá aquela sensação de queda de alta altura e um tranco na hora da entrada. E aí eu não conseguia me mexer, aquela sensação clássica de paralisia, catalepsia projetiva. Acostumado, eu relaxei, estou esperando, achei que iria ter uma saída do corpo. De repente, passa um vulto à minha direita, Evaldo. Estava deitado de barriga para cima e aparece uma pequena chama na altura do meu pé esquerdo, como se fosse a chama de uma vela. E essa chama passa pelo meu pé, depois vai para a planta do outro pé. Então eu percebi que havia uma inteligência extrafísica oculta manipulando aquela chama e dando um passe nos meus pés usando a energia do fogo. Aquela chama subiu, veio na palma da mão esquerda e depois na palma da mão direita, sempre num gesto de passar o fogo para limpar, e subiu pelos meus ombros. E aí eu percebi que tinha uma entidade positiva ali, manipulando aquela energia do fogo numa limpeza. E aí, vupt, parou aquilo, o movimento voltou ao normal, levantei, fui ao banheiro, tomei água, deitei de novo, mas não rolou mais nada, cochilei mais um pouco. Essa altura já era de manhãzinha. Fui, sentei no sofá da sala, dei comida pro meu cachorro, Rama, li um pouquinho, tomei café, fui tentar dar uma cochilada de novo, Evaldo, não dava, voltei e fiquei pensando, será que eu começo a trabalhar? Porque o meu horário, eu durmo de madrugada, né? Eu trabalho de noite, muitas vezes escrevendo. Então durmo na parte da manhã, não é meu horário, eu fico lento de manhã. Eu falei, ah, será que eu vou trabalhar? Acho que não, só depois do meio-dia, que aí é o que eu pego no tranco, né? Mas de manhã eu não funciono. Aí resolvi fazer uma meditação 8h30 da manhã no sofá, Evaldo. Olha a surpresa que eu tive. Tô sentado de pernas cruzadas, o Rama deitado, encostado na minha perna esquerda, dormindo, né? Eu meditando de olhos fechados, quando de repente aquela chama aparece de novo por sobre o topo da minha cabeça, a área do chakra coronário. Só que essa chama agora era violeta, uma acha de fogo, por cima da minha cabeça. E eu percebi que havia uma inteligência manipulando aquilo. Então, à minha frente, à esquerda, surge uma figura. Evaldo, eu nunca tinha visto isso. Né? Pra você ver, 53 anos de idade, mexo com isso desde os 15, né? São 30 e poucos anos mexendo e toda hora estou sendo surpreendido por algo que eu não sei. Que eu não sabia. Por isso que a gente nunca pode achar que sabe bastante, mesmo com muita experiência nessa área. A gente tem que estar sempre de mente aberta. Na minha frente tinha um ser que era de fogo. Ele lembrava o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, o John Storm. E ele só tinha metade do corpo plasmado, ele não tinha da cintura para baixo. Era um homem de fogo, transparente, de fogo ondulante, mas com formato humanoide. Quer dizer, um Tocha Humana, um ser de fogo extrafísico. Evaldo, aquele ser manipulou aquelas mãos de fogo e acendeu aquela chama violeta no alto da minha cabeça. Eu entrei num estado alterado de consciência. E aí ele apontou na direção do meu peito. Saíram duas rajadas do que me pareceu um fogo líquido brilhante, como se fosse prata derretida pelo fogo. Aquele entrou no meu peito e ativou o meu chakra cardíaco. Evaldo, eu vi o vórtice do coração vibrar em fogo cor-de-rosa. Vap, te abriu. Então fiquei com o topo da cabeça em violeta, o peito cor-de-rosa. Levei a minha atenção para o chakra frontal, aí ele parou na minha frente, pertinho. E aí, naquele instante, ele se comunicou comigo por uma telepatia diferente. O que eu conversava com ele, antes que eu terminasse o pensamento, ele já me respondia antes que eu terminasse de pensar. Era uma telepatia, era um ser avançado em forma de fogo. E aí, ele me falou umas coisas, Evaldo. Me falou mais ou menos o seguinte. Por causa do seu trabalho essa semana com aquelas entidades pesadas e por estar na borda do carnaval, o plano espiritual superior me mandou aqui para proteger você. Então estou protegendo você em nome do elemento fogo. E outros que trabalham como eu estão protegendo médios e sensitivos por aí pelo fogo, porque a semana está muito pesada por causa dos dias de carnaval, pela exacerbação toda que rola. E nisso, Evaldo, não estou criticando quem vai desfilar, porque eu acho que o clima dentro das escolas de samba de desfile é lindo. O problema do carnaval é o entorno, a loucura de álcool, de droga, sexualidade exacerbada, esse tipo de coisa, né? Que estou se falando, não o carnaval em si, mas a violência em torno, as coisas ruins em torno. É exacerbação mesmo. Bom, e ele me alertou sobre isso e falou assim, conte para as pessoas isso, conte para os seus colegas de estudo, para eles saberem que também estão protegidos e tenham confiança na luz, né? O fogo protege. E aí, Evaldo, ele falou assim, eu já te protegi várias vezes, você nunca me viu, porque nunca foi me permitido aparecer para você. Hoje me foi permitido pelo alto aparecer para você contar para os outros da proteção do fogo. A proteção espiritual que segura a barra dos médios sensitivos. Evaldo, nessa mesma hora, ele projetou na minha tela mental um monte de rostos de pessoa que eu ajudei essa semana com um processo de obsessão. Ele estava ajudando, inclusive rostos de pessoas conhecidas, que ele foi projetando fogo e aqueles rostos, aquela assistência, e me passando detalhes de cada caso para eu ajudar melhor. Foi fantástico. E aí eu pensei assim, Evaldo, na hora, caramba, esses anos todos, Ed, eu li, por exemplo, eu sei que tem coisas do fogo, do elemental do fogo, dentro da Umbanda, Exu de fogo, rituais de vela e fogo na Umbanda. Me lembrei. Sei também, através de leitura de obras ocultistas e teosóficas, dos elementais do fogo, as salamandras, por exemplo. Sei também dos rituais do elemento fogo e do deus do fogo na Índia, o deus Agni. Há um ritual hindu chamado Agnihotra, de proteção com fogo. Me lembrei de tantas tradições que falam de seres do fogo. Ele percebeu que eu estava pensando tudo isso e falou assim, eu não sou nada disso que você está pensando. Eu sou o que sou, estou plasmado aqui na sua frente e se você quiser descobrir de onde eu vim, esse é o mistério que eu estou te dando, me descubra. Olha só, né? Porque a minha falange não aparece muito, nós trabalhamos pelo alto sempre invisivelmente. Só quando o alto ordena que a gente se condensa para que a pessoa veja a gente. E hoje eu estou aparecendo para você para que você conte para as pessoas que há essa proteção dada aos médiuns que trabalham com responsabilidade. Então, gente, estou contando aqui para vocês essa experiência. E ele foi e sumiu assim na minha frente. E eu fiquei com essa energia do fogo dentro de mim. E, ao mesmo tempo, a consciência serena, cheia de amor pacífica e um calorzão no meu corpo. Já dei duas voltas hoje com o meu cachorro para tentar queimar essa energia. Que nada, estou aqui agora, 19h aqui na rádio, gravando o programa para vocês para o próximo domingo. E estou cheio de calor no peito, na cabeça, nas mãos e, ao mesmo tempo, uma serenidade, um amor, uma paz de espírito e uma alegria, gente. Uma força espiritual que eu só posso traduzir isso como um grande agradecimento a Deus pelas chances que me dá de ver coisas assim, pela energia boa que eu sinto, por discernimento um ser do bem. Agora, eu não sei nada da natureza dele e nada do que eu li em livro ou ouvi falar é o que ele é. Ele é algo totalmente diferente. Eu ouvi falar também de Devas do Fogo e tudo isso, e eu sei que um monte de gente vai tentar dar palpite de quem ele é, nada. Ele me falou claramente, ele não é nada que as filosofias e doutrinas da Terra vêm falando sobre o fogo. Ele é uma outra coisa que eventualmente eu vou descobrir agora. Ele é do bem, é da luz e protege os trabalhadores espirituais. E eu me sinto honrado de ter sido protegido por esse ser. Cheguei aqui, comecei a contar com o Evaldo começou a se emocionar, também se encheu de energia e falou, Wagner, por favor, conta essa experiência aí, porque vai ajudar outras pessoas a sentir essa energia bacana. E eu não sei desse ser, eu só sei que eu estou aqui alegremente contando para vocês essa experiência, né, que foi muito fantástica. E assim, eu não sei mais o que dizer, Evaldo. Depois de contar, esse caso já está em cima da hora, falta um minutinho. Quer dizer, tem coisa que as palavras escapam, é uma grande alegria. E ele me falou uma palavra também, Evaldo, já ia esquecendo, ele falou assim, medita na expressão coração ardente. Aí eu perguntei, o que é isso? Ele falou, isso não se explica com palavras, só se sente. Medita no teu coração que você vai entender, coração ardente. Quer dizer, um fogo aceso no coração, que era o que os ocultistas chamavam de fogo da alma ou flama espiritual. Quer dizer, medita nisso, um coração ardente e radiante, sabe? É isso que é o trabalho dele, de dissolver tristeza, coisas pesadas. E aí eu espero que ao relatar isso, eu esteja passando uma coisa boa para vocês, principalmente os médiums, curadores de todas as áreas, estudantes e trabalhadores espirituais de qualquer lugar que faz o bem para o outro, que esteja na luz. Não me interessa se você é espírita, umbandista, teosofista, ocultista, não me interessa nada disso. Me interessa que você faça o bem, seja da luz, melhora a tua consciência, fica lúcido. Quando você desencarnar, ninguém vai perguntar qual era a doutrina que você estava, se você estava dentro da conscienciologia ou dentro do hinduísmo. O que vão ver é o que você é, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, que é o que vale a pena no final das contas, né, Valdo? Não adianta chegar à morte, chega e fala assim, eu sou espírita, sou cultista, que daí, tá? Aí pega o seu Joaquim, que era materialista e fazia o bem pra todo mundo, decola pra luz e você fica aqui embaixo. Porque só falava que era, mas não fazia. Então é muito importante, a gente não tá preso a rótulos de nada, o importante é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Eu vou deixar o telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, o site na internet, ippb.org.br, e eu faço palestras todas as sextas-feiras gratuitas lá no Ipiranga às 8 da noite, Rua Gomes Nogueira 168. Inclusive, a próxima palestra agora dessa próxima sexta, que será dia 20, vai ser uma palestra, Evaldo, sobre o Dante Alighieri e a Divina Comédia. As saídas do corpo do Dante Alighieri, o que, que ele via e que ele camuflou nos relatos da Divina Comédia e que eram projeções astrais. Descrição de umbral, plano astral e outras coisas. Eu vou estar mostrando um material colorido, ilustrado pelo Gustave Doré, que é um artista francês, que desenhou os relatos do Dante no século XIX. E eu consegui uma edição enorme, escaneei, fiz as figuras, vou projetar para o pessoal ver e falar de saídas do corpo do Dante. É agora, sexta-feira, próxima dia 20. Telefone de novo, 2063-5381, e o site na internet ippb.org.br. Obrigado ao meu amigo Evaldo aí pelo apoio, e aí semana que vem a gente volta domingo aqui ao vivo para fazer o programa de forma normal. Gente, tudo de bom para vocês, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.